melhor comentário esportivo de Franca e região.
Mais Esportes.
Uma equipe totalmente motivada, fora do convencional. O programa mais alegre do seu dial.
Mais Esportes.
Se ligue na equipe campeã da descontração. Fique por dentro do mundo do esporte, aqui no
Mais Esportes.
Muito bem, estamos começando aí mais uma edição do programa Mais Esportes ao vivo aqui nas YM882, canal 267, operando em 101.3 em Franca, São Paulo. Mais FM, a frequência do seu estilo, meio-dia e uma boa tarde pra você. Tá aí sempre ligadinho com a gente, sempre prestigiando aí toda a programação da emissora e, claro, também o Mais Esportes. Se você ainda não segue Mais Esportes Franca no Instagram, Facebook e YouTube, lembrando que a partir da semana que vem retomamos aí as imagens, né, cara? O nosso equipamento aí já está fazendo toda a reformulação necessária para que a gente esteja ao vivo com imagem diretamente dos estúdios aqui de Franca, São Paulo, da Mais FM, beleza? Enquanto isso, segue a gente, se inscreva. Não esqueça que tem reprise na Web Rádio All Star às 6 da tarde e também os episódios lá no Spotify. Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1 da tarde, beleza? Lembrando que todas as terças-feiras, 3 primeiras terças-feiras, temos aí momentos da Copa, durante a Copa, mas só que hoje estamos diferente. Hoje nós temos substituição. E a última terça do mês, como foi a de ontem, né? Tivemos aí convidados para lá de especiais falando de esportes também pertinentes de relevância na nossa cidade e também no Brasil. Quarta-feira, dia 1 de julho, começando mais um mês aí, mais um mês de oportunidades, mais um mês de relevância pra gente aí, Brasil passando aí pras quartas de finais, aí pras oitavas, né? Pras oitavas, vamos acrescentar que seja pras quartas também. Pra falar sobre isso e muito mais, hoje time completo com substituição à altura, eu vou apresentar por integrantes hoje. Chamar ele, né, que todas as quartas-feiras com a gente aqui, trazendo assuntos pertinentes do futebol, comentários comentários sensacionais. Vamos falar hoje de Copa do Mundo, vai falar de Timão também. Depay deu adeus ali, uma pena, ficamos tristes, né?
Eu não.
Não, você não. Vamos chamar ele pra falar disso e muito mais. Hoje tá com o gel, hein? Hoje tá legal o topete, a barba tá bem feita, cabelo penteado, sem olheira, tá dormindo cedo. O cara é um exemplo de pai de família. Quem que eu estou falando? Meus queridos, ele!
João Balboa!
Boa tarde, Caos. Boa tarde, eu tô te conhecendo hoje.
Olha só que legal, hoje é a primeira vez, né? É a primeira vez que o João Balboa está com o nosso querido Gonzaga, que está aqui terça-feira.
Santista também?
Santista. Não, ele é mais que santista.
Mas ele é mais sensato em relação ao Neymar, né?
Não, Neymarzete total.
Com a razão, não com o coração.
É diferente do Peixão.
Ele é totalmente, tanto é que eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, já que tem essa pertinência toda, já que nós citamos, vamos chamar ele também, que está aqui com a gente todas as 3 primeiras terças-feiras. Feira do mês, trazendo assuntos pertinentes das Copas, histórias das Copas, é um conhecedor de Copa do Mundo, né, cara? Ele, Gonzaga Oliveira.
Olá, Marco Carlos, olá, João Balboa, pra quem ouviu aí, a gente ficou conhecendo agora, que estou há 2 meses no programa, até então, né? O Marco Carlos mesmo, fiquei conhecendo ele aqui, então eu sou, né? Ah. Apesar de ser irmão do Peixão, eu não conhecia, eu conheço o Casão, o Quinho, mas você, o Marco Carlos, pra quem não sabe, a gente ficou conhecendo aqui, é um prazer, né? Fazer parte desse time maravilhoso, eu curto muito, sempre ouvi e gosto, e costumo dizer, o modelo de programa, não existe um modelo de programa, aquilo que dá certo, e esse deu certo porque que faz a coisa correta, é um programa com toda a democracia, pessoas que dão a sua opinião e o ouvinte, que é o motivo desse programa, claro. O sucesso desse programa. João, que bacana, hoje eu acredito que eu pretendo no programa de hoje, é a primeira vez junto com você, falar muito de seleção brasileira.
É.
E a gente vai falar também, porque na história das Copas, a gente vai falar aqui no terceiro bloco, permito dizer aqui, o Marco Carlos, o fatídico, né? A derrota do Brasil em 2006 com aquela seleção que tinha tudo para ganhar com o quadrado macho, que naufragou diante da seleção da França de Zidane, Henry e Vieira. E Mai e companhia.
Gonzagão, se pegou no meu ponto fraco. Eu acho que ali no meu coração, seleção é uma virada de chave pra mim. A seleção foi de 2006, que eu tava tão confiante. Foi uma Copa que eu tava tão entusiasmado. E que lance álbum da Copa, e jogar no videogame, via jogo. E quando perde ali, eu lembro que eu sento na calçada na rua, eu choro.
Isso,
e Meu Deus. Meus amigos me tirando onda com a minha cara, que eles estavam tristes, mas não tanto quanto eu. Depois daquilo ali, eu não sinto que eu tenho o mesmo sentimento com a seleção.
Olha como são as
aquilo
coisas.
Aquilo ali foi seu trauma, né? Eu acho que foi, cara.
Mas olha bem, o que você disse aí? Muitas pessoas têm trauma de 98, têm trauma de 2006 e muito mais de 2014. Mas entenda bem, aquela seleção, você bem mais jovem do que sim. eu, aquela seleção, ela era a melhor do planeta, sim. Como a Argentina era em 2002.
Não passou da primeira fase.
Então, aquela seleção de 2006, ela tinha por obrigação de fazer a final da Copa. Mas aí, aquele negócio, eu digo pro Marco Carlos, o futebol não é uma ciência exata. E às vezes as seleções mais cotadas, João, a gente tem hoje um espaço aqui, eu acredito que pra gente falar muito de Copa, viu, Carlos? Permita-me dizer, eu vou dar um resumo rápido. Em 54, a Hungria tinha tudo pra ganhar a Copa.
Félix Puskas.
O time da Hungria, ela ganhou a Olimpíada de 52, ela chegou invicta naquela Copa. E a Alemanha ganhou, perdendo. A Hungria virou, tava perdendo de 2-0, virou. A Copa de 74, a Holanda chegou lá, ninguém conhecia, mas era uma máquina. E foi parada só pela Alemanha, pelo seu esquema tático. Em 82, daqui a pouco eu falo de muitas seleções. O Brasil também não tinha como perder aquela Copa.
Assim, era favorito, né?
Exatamente, era favorito. Aí eu chego lá em 2002, a Argentina não tinha seleção igual a Argentina.
Cara, Batistuta, Verón, Crespo.
João, eu nunca mais lembrar Cabaleiro, Samuel, Zanetti, o Ayala.
Sorin.
E Sorin, o Sireone.
Verón, Redondo.
Kili, Gonzalez e Ortega, Claudio Lopes e Crespo e Batistuta.
Batistuta, batigol.
Cara, não tinha e não classificou na primeira fase.
É o Bielsa, né?
É louco, é mais ou menos aí o que a Alemanha, não que a gente não foi na primeira fase, mas enfim. Hoje a Alemanha, cara, ter passado o que passou aí, que a gente tá sabendo nessa Copa, foi muito louco.
Agora essa Argentina tem o mesmo técnico do Uruguai, que também não passou na primeira fase.
Exatamente.
O louco Bielsa.
E ainda fez alguns jogos bons, caras, né?
Mas o Bielsa, ele é muito revolucionário, taticamente, mas falam que ele é péssimo de grupo, cara. Os caras não... Tanto que ele voltou sozinho da Copa, e ele falou que no vestiário ele deu um depoimento meio triste lá. Ele falou, tô triste, vocês me deixaram sozinhos.
Então, entenda bem, é o jeito do cara, é o estilo do cara. Você percebia que o Uruguai, naqueles dois empates da primeira fase, não classificou, eu fiquei frustrado, porque o Uruguai tinha um time pra classificar,
claro.
Tinha tudo pra classificar, e de repente, cara, acontece o que aconteceu, e a gente também culpar por um lance, mas ele sacou o goleiro lá do Inter,
o Rocher, e colocou o Muslera.
Tudo bem, tem história do Muslera, de três Copas do Mundo.
Mas nunca foi grande goleiro.
Mas, cara, o momento dele, ele quando começou, ainda era um pouco 2010. Mais goleiro do que hoje.
Agora tá numa fase
aí,
muito ruim.
Não bastasse isso, cara, culpar ele exatamente, mas o cara me toma um gol que
não. Infantil, cara. Eu acho que eu defenderia, não tô brincando, não. Qualquer goleiro da Série B do Campeonato Brasileiro defendia aquele goleiro.
E o pior que ele fez, né? Ele saca o cara no intervalo, quer dizer, ele jogou a responsabilidade em cima dele, porque saca um goleiro que toma um gol, tudo bem. Aí volta com o Rocher e já não dava tempo mais. Mas enfim, o futebol tem essas coisas.
É isso daí, vamos falar muito de Copa do Mundo hoje, tá chegando um recado pra gente lá da Cressol, mas antes agradecer a Cressol Cooperativa de Creta, Alpine, Fiat, o Boteco do Pátio, Casa de Carnes Brasil, Buffet Pop Kids, CCB, Jet Clean, Higienização Automotiva a Vapor, com Júnior Lambari Lanches, que segue com a gente aqui até 1 da tarde. E agora sim, tá chegando um recadinho lá da Cressol pra você.
Isso mesmo, vamos falar agora da nossa patrocinadora oficial do programa Mais Esportes. Eu tô falando da Cressol Cooperativa de Crédito. Então você que está nos ouvindo agora, que é pessoa física ou pessoa jurídica, amigão, o seu lugar é aqui na Cressol. Venha ser um cooperado hoje mesmo. A nossa agência em Franca fica na Presidente Vargas 1038, ao lado dos Correios. Então, para você que é do agro, do campo, que quer dar uma turbinada no seu negócio, comprar um trator novo, um implemento agrícola, um caminhão, estamos aqui com linhas de crédito exclusiva para vocês. E você, pessoa física que quer realizar o sonho do terreno, da sua casa, do seu automóvel, venha pra cá porque nós também vamos te ajudar a adquirir esse bem com as linhas de crédito aqui da Cressol, tá certo? Então, não perca tempo, seja um cooperado, porque só nesse ano de 2026 são mais de 12 milhões em prêmios para todos os cooperados da Cressol Cooperativa de Crédito.
É isso daí, Cressol Cooperativa de Crédito. Vamos seguindo por aqui. Você pode mandar tua mensagem ao 3704-4240. Tá chegando Alexandre Corintiano. Bom, fala, meu jovem.
Boa tarde, galera do Mais Esporte. Aqui é o Alexandre de Luiza 2. Vou falar uma coisa pra vocês aí, hein? Eu não tava dando bola pro Brasil, não, viu, pra seleção. Mas agora, rapaz, dia que jogou lá igual o Corinthians, no finalzinho, não. Agora eu sou brasileiro mesmo. Agora, esse cara tá jogando igualzinho o Coringão. E gol de corintiano ainda. E uma musiquinha pro Japão. O Japão não tem mundial. igual o Palmeiras não tem mundial. Um abraço aí a todos, tchau, obrigado e vai Corinthians!
Seu engraçadinho. Galera, e ontem, né, jogaços aí, né, cara, Noruega 2-1 na Costa do Marfim, França 3-0 na Suécia e o México 2-0 no Equador, né, cara?
É, tem todos os jogos interessam o Brasil, mas a França é mais pra frente, Noruega é o próximo adversário, vai ser difícil. Eu acho a Noruega menos time que o Japão, só que é letal, tem o Haaland na frente que, cara, bobeou, ele vai fazer o gol, meu. É um ataque letal. E à noite vai ter ontem à noite teve o México. O futebol que o México tá apresentando, eu acho que passa da Inglaterra. Contando que a Inglaterra passa do Congo hoje, né? E o México, eu acho que, juro por Deus, acho que joga mais do que a Inglaterra e aí pegaria o Brasil.
É. A gente já conhece o México, né? É um time, vem do segundo escalão do futebol mundial, mas já aprontou algumas com a seleção brasileira, mas eu entendo que essa seleção mexicana é uma das melhores dos últimos tempos.
Eu acredito que sim.
Na história, porque, né, você vê dois gols, o gol do Quiñones, um golaço, né? E o Jiménez, que fez 2-0, mas o México fez tudo, e o Equador é uma boa equipe, ficou em segundo lugar.
Ganhou da Alemanha, o Equador.
Então, quer dizer, não era um jogo, teoricamente, muito fácil pro México, mas provou, como você bem disse, o João, que é um time que pode complicar a vida da Inglaterra. A Inglaterra vai jogar ainda, obviamente, deverá passar o Congo, acredito eu, mas vai ser um jogo, no mínimo, aí pau a pau contra a grande equipe da Inglaterra.
Vai, mas se pegar o futebol que a Inglaterra apresentou até agora, o México tá mais encantador, eu acho.
É, dentro do que tá jogando agora, realmente tá. João, a gente voltando no jogo da Noruega, a gente tá falando do Haaland, né? O Nusa, que golaço, né?
Golaço.
Até muita gente chama ele lá de um Neymar de lá, tal, que fez a história e tal. Um time muito bem armado, um time muito alto.
Muito alto.
Como no ataque. E é um time, taticamente, eu entendo dessa forma. A Costa do Marfim é um time agressivo, vai pra cima, muito técnico, mas a Noruega um pouco mais arrumada, você tá vendo? É um time assim que você pode ver que muito frio. Esses times europeus, né, como é a Noruega, como é a Suécia, a Suíça, é uma pirâmide de gelo, né? Joga ali, se toma um gol e tal, não tem.
Numa bala, assim.
Bala. Né? E entendo, pra você ver, o Haaland, ontem, ele, naquele jogo, não fez grande coisa. A bola até bateu no pé dele. Entendo que ele foi dominar aquela bola.
Então, mas agora você vê, igual quando o Romário tava no final da carreira, às vezes falava, ele fica na banheira, a bola procura. Será que a bola procura ou o cara se posiciona também? Porque você pega o Haaland no Manchester City, tanto de gol que ele faz, que parece, olha, pô, isso aí eu fazia, porque tá fácil. Mas ele se posiciona.
Funcionou, mano. Lugar certo, porque senão não.
Exatamente. Cadê que o Yuri Alberto faz gol assim? Cadê que a bola procura o Yuri Alberto? Não procura, velho. Ele não se posiciona.
João, é um dos maiores atacantes na realidade, claro. Falar dele agora é muito fácil. É que falou muito bem, né? O cara joga no Manchester City e é o que é. E já vem aí. E é muito importante que agora muita gente, talvez não acompanhe lá o futebol europeu, a Champions League e tal, e vê mais Copa do Mundo.
Esse público da Copa tá conhecendo agora.
A Noruega disputou a Copa, João, de 98. Até então, há 28 anos, a gente não fala de Noruega.
E empatou com o Brasil, não foi?
Ela nunca perdeu pro Brasil. E a Noruega, João, o Caos, e você de casa que tá acompanhando, nas eliminatórias, no grupo dela, ela em seis jogos, um grupo que tinha Dinamarca, ela teve 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então a campanha da Noruega nas eliminatórias já viu que ela ia chegar pra Copa e ia fazer frente.
É isso daí, tem pergunta pro João. João, o Memphis não entrou no jogo da Holanda contra Marrocos, pois foi poupado para o confronto contra o Remo pela Copa do Brasil. Danilo Moura, cara, ele é engraçadinho.
Ô Danilão,
o Memphis... Não tem umas vias aí pra você carimbar, não?
O Memphis, ele se poupou no Corinthians pra jogar a Copa e se poupou na Copa pra jogar no Corinthians, cara.
Exatamente.
Eu acho que ele gosta muito de se poupar, viu?
Eu acho que ele se poupou. Ele é aprendeu com o cara aí.
Agora pro Corinthians foi bom ele não ter jogado, a Holanda ter sido eliminado. Porque ao contrário, tem gente que pensa, vamos torcer pra ele jogar bem. Ia superfaturar o valor do salário dele. Agora ele embaixo, quem não vira nem jogar, porque não jogou. Vai voltar com o mesmo salário ou menos, né?
Exatamente.
Se ele desse gol, ia valorizar, cara.
Não teve destaque, cara.
E perdeu pro time também. Mandaram
uma mensagem que 7 jogadores do Corinthians podem assinar contratos com outros clubes. O Eduardo Zampieri mandou essa pra gente.
Ah, vamos saber, tá tudo lascado, Zampieri.
Ó, André Ramalho, Aglieri, Hugo, calma aí, Carrilho.
André Ramalho, pode ir. Angeleri. Pode ir. Hugo. Hugo é que é lateral esquerdo, não é o goleiro, não. Pode ir embora. Carrilho, já deu. Labiá. Labiá pode ficar, ninguém vai querer também. Linga, pode ficar, ninguém vai querer. Vitinho, pode ir embora, eu levo no aeroporto. Tá tudo bem, Zampieri.
Esse set aí pode ir.
Pode ir tudo.
Muito bom. Manda um alô pra Pâmela que ganhou aí do senhor Garapa, né, cara? Tivemos a promoção aí, tivemos dois ganhadores, né? Dois acertadores. Na verdade, foram cinco, a gente sorteou dois. A Lucivânia Fernandes Cunha e a Pâmela Moreira, né, do jogo Brasil-Japão, que rolou aí, né? 2-1 pro Brasil, que avança nas oitavas de final e agora pega o Haaland.
Noruega. Fiquei bravo com o segundo gol do Brasil, cara. Queria que fosse pra prorrogação.
A Noruega é o Haaland.
Eu tenho meia hora de jogo, tava legal.
Ah, você matava o brasileiro, né? É difícil demais, cara. Nossa, e o Brasil merece.
A galera, assim, assistimos uma seleção chamada Dinamáquina e não ganhou a Copa.
É, foi na Copa de 2006, de 86, né? Ela chegou, fez uma primeira Copa, assim, agora veja bem,
Dinamarca. É do Laudrup, né?
É, do Laudrup, né? O Euk Jaer. Ah, aquela Dinamarca, na primeira fase, ela atropelou, só que ela pegou a Espanha, cara, aí levou um cacete da Espanha. Então, olha como é o futebol, ainda ficou mesmo rotulado como a Dinamarca. Jogou três jogos muito bem, ganhou bem, e nas oitavas de final vem a Espanha, e perdeu 5-1 pra Espanha. Então, assim, mas é um futebol bem organizado, né? Faz parte do segundo escalão do futebol mundial. Mas enfim, é gente bom lembrar dessas seleções.
É isso daí, agora tá chegando um recadinho pra gente, sabe de onde? Lá do Lambari Lanches.
É isso mesmo, gente, agora é hora de água na boca, falar do melhor hambúrguer na brasa de frango em toda a região. Eu tô falando do Lambari Lanches, que faz um hambúrguer delicioso, super saudável, com qualidade nos seus ingredientes. O meu favorito é o de costela com rúcula, simplesmente uma delícia, mas aquele que você tanto gosta tem o seu sabor lá também. Estamos em Franca, na Avenida São Vicente, 4101, e o Disque entrega mais rápido da cidade é o 991-25-0629. 991-25-0629. Lambari Lanches, o sabor que conquista.
É isso daí, Lambari Lanches, o sabor que conquista. E tá chegando o Cressol.
Isso mesmo, vamos falar agora da nossa patrocinadora oficial do programa Mais Esportes. Eu tô falando da Cressol, cooperativa de crédito. Então você que tá nos ouvindo agora, que é pessoa física ou pessoa jurídica, amigão, o seu lugar é aqui na Cressol. Venha ser um cooperado hoje mesmo. A nossa agência em Franca fica na Presidente Vargas 1038, ao lado dos Correios. Então para você que é do agro, do campo, que quer dar uma turbinada no seu negócio, comprar um trator novo, um implemento agrícola, um caminhão, estamos aqui com linhas de crédito exclusiva para vocês. E você, pessoa física que quer realizar o sonho do terreno, da sua casa, do seu automóvel, venha pra cá porque nós também vamos te ajudar a adquirir esse bem com as linhas de crédito aqui da Cressol, tá certo? Então, não perca tempo, seja um cooperado, porque só nesse ano de 2026 são mais de 12 milhões em prêmios para todos os cooperados da Cressol, cooperativa de crédito.
É isso daí, Cressol, cooperativa de crédito, ainda ser sorteado aí com 12 milhões em prêmios, hein, galera? Não é nada mal colocar o seu dinheiro no lugar seguro e muito bacana. Olha só, a loira do Vini Júnior entende, pode vir, Noruega, de loiro. Nossa, a galera já
ficou
fez as...
ficou,
ficou um casal bonito, né, cara? Você viu? E vamos mandando mensagem. E hoje, galera, qual que é? Opa, pode dizer.
Falar em Vini Júnior, onde foi aplicada a lei Vini Júnior, né, no jogo, no...
Foi.
A regra, nos 49 do segundo tempo, em Capié, zagueiro do Equador, joga até no Arsenal, ele teve uma discussão com o Jiménez e ele tapou a boca pra falar alguma coisa.
Uhum.
E agora foi expulso no ato, cara.
É, tapou a boca.
Você pode tapar a boca pra falar com o próprio jogador do seu time.
Mas você não pode tapar a boca
adversário,
pra falar com o adversário.
Não, porque pra não sujeitar aquela situação que teve, né? Que pode estar ofendendo.
Exatamente.
E eu acho que é até proteção pra quem não quer falar quem não tá ofendendo coisas
pode
desse
falar
então fala aberto mesmo.
Exatamente, é ótimo.
O xingamento tradicional, que ele vai tomar chuchu, aquela parada ali, pode falar, não fala normal. Então se você tapou a boca, é que você tem alguma intenção mais maligna mesmo, né? De dizer alguma coisa mais pesada. Então eu acho bacana isso aí.
E a final do jogo, o cara com a cabeça quente ali, ele ia falar besteira. Assim, no mínimo ele mandou ele pra ponta do barril. Então
mas isso não precisa tapar a boca pra falar.
Mas é mesmo,
ele,
pode mandar.
De qualquer forma, ele ofendeu ali o jogador,
caju,
né?
Sim,
e ficou muito claro, né? Ele encosta ali e tal, ficou muito explícito. Eu acredito que essa punição era muito correta.
Eu acho certo, porque inibe do cara falar, o vai tomar caju, que esses aí, beleza. Vai pra casa do baralho, tranquilo.
Uhum.
Agora o problema é igual teve com o Vini Júnior, né,
cara? O Vini Júnior, entre outros jogadores.
Ou questões,
né,
pessoais, igual o Materazzi. Ninguém sabe o que ele falou pro Zidane até hoje.
Até hoje.
Falam que é da irmã do Zidane. Ele pegou uma coisa real.
Aliás, vamos falar esse, esse aí foi a marca do Zidane ruim, né? Que terminou a Copa.
Triste, né?
Aquela cabeçada antecipada.
Ele ia ser o melhor do mundo aquele ano, se ele não fazer aquilo.
Mas de qualquer forma, ele deve ter falado alguma coisa, porque é o
falam que ele falou da irmã dele, ele sabia coisas reais da irmã, porque a irmã do Zidane era muito, muito amorosa com as pessoas.
Mas, cara,
ele cutucou e falou: sua irmã é muito amorosa, foi amorosa com fulano, amorosa com outro fulano.
Aí galera, a gente tem que ir pro break, daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos falar, eu quero saber o resultado da galera aí daqui a pouquinho. Não tá valendo nada, mas dos nossos integrantes também. O jogo que acontece daqui a pouquinho, a Inglaterra e Congo, à 1 da tarde. Depois tem Bélgica e Senegal às 5 da tarde. Eu já estou com a minha pulseirinha do Senegal aqui, ó.
Você tem cara de senegalês mesmo, cara. Olha,
cara,
pra
eu
você,
adoro, né? Senegal é muito legal, cara.
Só cara.
Estados Unidos e Bósnia, cara, aqui nem preciso nem falar pra quem que eu torço, né, cara? Vou ficar de
pra
boa
Bósnia,
aqui.
Herzegovina.
É claro, velho. Eu nasci na Bósnia, jovem. Vamos que vamos, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um recadinho pra você da Casa de Carnes Brasil. Casa de Carnes Brasil é onde você encontra os melhores cortes pra fazer aí teu churrasco, cara. É isso daí. Tem também os kits prontos para 2, 4, 6, 8, 10 pessoas. Monta o teu kit, personaliza com os cortes que você quiser. E lembrando que tem costela bovina fatiada R$29,99 o quilo. É a promoção dessa semana, meu querido. Além do kit semanal por R$149,90 com 7 cardápios para você, facilitando o teu almoço e o teu jantar. Rua Álvaro Abrantes, 856 da Cidade Nova. WhatsApp é o 992002017. Casa de Carnes Brasil. Tamo aí. Mais esportes com você. Falar pra você da Jet Clean, pioneira estética e higienização automotiva a vapor, há mais de 10 anos oferecendo serviços premium pra carro, pra moto. Agora também restaurante, aqueles bancos de couro, dando talento no banco de couro. Lembrando que tem produto correto pra cada área do veículo e só trabalha com matéria-prima de qualidade pra limpar o teu carro. Limpeza interna e externa é com a Jet Clean. Seu carro é tratado com todo cuidado, o carpete ao teto. O serviço da Jet Clean é completo. Você já pode agendar o teu horário, eles levam em busca o teu carro no 98680929. 98680929. Avenida Papa João 23691 no Nova Franca. Eu tô falando aí da Jet Clean. Mandar um alô pro meu querido lá e toda a sua equipe, né, cara? O Emerson e a galera que tá trabalhando super bacana lá no, na Jet Clean, dando aquele talento no automóvel. Vamos ouvir aqui o nosso querido Emerson Barbosa e daqui a pouco a gente vai falar sobre os resultados, a expectativa pros jogos de hoje. Fala, meu jovem. Você da casa de carnes.
Fala, fala, galera. Boa tarde, tudo bem? É, Emerson, moço de aplicativo aqui de Franca. Eu tenho uma grande dúvida. O Brasil não vai chutar de fora da área, não. A gente não tem jogador para isso. Quem é um batedor de falta ali, por exemplo, a gente tem nesse time? Acho que tá faltando isso, né, cara? Aquele negócio de, ó, clareou, chuta no gol. O goleiro rebateu, filho, vai lá, aproveita e, né, coloca na rede. A gente tem, né, tem hoje alguém nessa seleção para isso?
E aí, meus queridos, essa é a pergunta do nosso Emerson Barbosa. E vocês, o que vocês acham disso? Tem, não tem? Não tá,
cara,
colocando? Qual é que é?
Ele tem razão, porque eu, olhando o jogo contra o Japão, precisando fazer gol, se escala muito ali na frente da área, toca pra lá, pra cá e realmente eu não me recordo de muito chute assim, fora da área. Você pegar, mas por característica, não tem esse jogador também, na seleção.
Não tem essa característica, mas você vê que as seleções todas, elas jogam muito fechado ali. Você vê quando volta, todo mundo defende hoje.
É, tem um paredão na frente ali.
Então chutar muito, o goleiro tá ali preparado, eu não vejo e precisa ter um especialista. Então hoje o futebol, você pode ver que os caras vão trabalhando a bola ali até achar um espaço.
Se tiver uma falta, quem bate?
Então você vê que de fato acontece gols de fora da área. O Mbappé fez um golaço, né?
Mbappé fez.
No Mendy, que é um grande goleiro, né? Mas enfim, não é muito comum também, não, as seleções, as grandes potências ter jogador, não é todo mundo que tem esse jogador que bate. E por essa dificuldade de você fazer um paredão ali, talvez preferir você procurar uma situação como a França fez aqueles gols contra a Noruega, né? Dentro da área ali, né? O Dembélé cortou por dentro, tal, mas já é uma bola ali trabalhada dentro da área. Fora da área, eu acho, isso não muda.
Se tiver uma falta perigosa pro Brasil, quem bate hoje?
Nem
boa pergunta, cara, não sei.
Eu também não tenho.
E dá tristeza, que olha pra trás, tinha um monte, né, cara? Você pega, pô, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Ronaldinho. Não,
você pega a história.
Rivaldo, Roberto Carlos. Meu, era muita oferta.
O Zico foi um especialista em bater falta, né? Na década de 70, 80, né? Mas, enfim, hoje talvez. Será que os jogadores também estão treinando falta? Antigamente o cara ia pro treino, ficava uma hora batendo falta. Rogério Ceni, né? Era um batedor de falta. Ele ficava ali horas e horas batendo falta.
E eu fui num treino do São Paulo e eu fiquei vendo lá. O Rogério Ceni colocava, pediu. Tinha um outro goleiro, terceiro goleiro, ficava lá. Ou goleiro da base, não sei. Colocava aquelas barreiras de ferro, ele ficava uma hora treinando lá.
Pra você ver.
E era do lado direito, depois ia pro lado esquerdo, de perto, de longe. Agora falam que o fisiologista não deixa, não sei. Mas não sei se é verdade, acho que também é pra encobrir a preguiça dos caras também.
Não, tá afim.
Será que os caras não podem treinar? Duvido, cara.
Junto, jogador profissional hoje.
É preguiça.
O cara é canhoto, não usa a perna direita. O Gabigol é um jogador.
O canhoto é invertido agora.
Então, cara, canhoto invertido. Tem muitas coisas no futebol hoje que é meio
mecanizado. Que é o destro, né, verdade?
É o canhoto invertido, é o destro. Também conhecido como o destro.
A galera tá mandando mensagem. E hoje, galera, qual a expectativa? Inglaterra e Congo, cara. Tá caindo tudo aqui na minha casa. Fala aí.
Cara, você. O Portugal empatou com o Congo, né? Foi um jogo feio, 0-0, 1-1, né? Portugal e Congo na primeira fase. A Inglaterra é favoritaça, mas a Inglaterra também não. Também apresentando tá futebol loucura. Assim também não. Mas a Inglaterra passa assim. 2-0.
2-0 Inglaterra.
Pelo contexto lógico, você pode ver o que aconteceu aí do Uruguai, do Paraguai empatado com a Alemanha, né? E é um caso. Foi até ruim, porque agora nós íamos testar a França, né? Que seria França e Alemanha, vai ser o Paraguai, que confesso pra você, não tem chance nenhuma. Mas voltando a falar da Inglaterra, é favorita, sim. Não apresentou isso que a gente esperava, porque chegou com uma das cotadas. Eu sempre disse aqui, o Carlos é testemunho aí, você de casa, que as seleções, porque antes da Copa, fala uma coisa e depois você vai falar outra.
Engenheiro de obra pronta, eu
falo, França, Espanha e Argentina, as principais, tá? E a Inglaterra eu colocaria num grupo ali muito próximo com Portugal. Então a Inglaterra, só que ela ainda não apresentou aquele futebol que nas eliminatórias ela teve 8 vitórias, nem empate ela conseguiu, nem empatar jogo ela empatou, ela ganhou todos os jogos na eliminatória. Então, tá devendo ainda, mas é a favorita.
E agora também tem hoje Bélgica e Senegal.
Bélgica. Eu vou de Senegal, viu, mano?
De Senegal também.
Senegal, igual que você tá com a pulseirinha.
1-0.
Você tem uma pique de senegalês, velho.
Eu iria fácil, tenho vontade de conhecer o Senegal.
Não temos aquela Bélgica, né? De Hazard, né?
É sério.
Vai ser 2-1 Senegal.
2-1 Senegal, vai ser 1-0 Senegal, cara.
Você quer conhecer Mônaco? Para de ser picareta, vai conhecer Senegal, velho. Tá enganando os outros aí, velho.
Exatamente. Mônaco também.
Né, Mônaco também.
Tem que pelas beiradas. O que você acha hoje?
É um jogo muito equilibrado. Eu confesso pra você, Senegal, time, né, do Mané. Perdão, um grande jogador, mas eu vejo a Bélgica ainda aí que vai vender caro. Não, tem tudo pra ser 1-1 e pra pênalti.
Jogão, isso é jogo bom.
E às 9 da noite, Estados Unidos e Bósnia.
Ah, e Estados Unidos passa o carro, viu, mano?
É, porque falam eles lá que tem a melhor seleção de todos os tempos, né?
Estados Unidos, né? Acredito que sim também, viu?
Do Pulisic, né? Que bola grande meia do meio.
Antigamente só tinha sempre um jogador, que era aquele Donovan. Agora você pegar a maioria dos 11 lá, quase a maioria joga na Europa, joga no.
São
Copa de 94, tinha um cara que era universitário, jogou a Copa nos Estados Unidos. O cara é zagueiro, ele já tava na faculdade. Vem jogar. Agora não, agora tem jogador mesmo.
Tem um fator importante, né? Tem um técnico, né? O Maurício Copetino, né? Já tá lá um bom tempo. Ele veio realmente pra pontir um cara que já fez final de Champions no Tottenham, né?
Já.
É um grande técnico, tem o dedo do técnico.
Perdeu por culpa dele, inclusive que não pôs o Lucas pra jogar.
Não pôs o Lucas pra jogar. Mas enfim, eu acredito que hoje nos Estados Unidos tem um time pra ganhar.
Passa o carro, mano.
Passa o carro.
Não vai dar Bósnia.
Mas mesmo assim, eu vou com a minha fiquinha 1-0 Bósnia.
Vai dar Bósnia pra Bósnia.
Eu não gosto de falar, vai ser 5-4, mas tem tudo pra ganhar por mais de um gol de diferença.
Sim, né? A galera mandando mensagem que é o único batedor de falta é Neymar, que está no banco.
Então.
Ele tem essa característica de bater de fora da área. No Santos, as faltas, escanteios e pênaltis era só ele. Rodrigo Lisso mandou essa pra gente.
Inclusive, agora
ele
tá com a característica de bater fora de campo, né? Porque ele não entra, velho.
Exatamente.
Bate no videogame, ele bate.
Cara, e essa daí que tem uns zunzuns aí, né? Todo mundo, né? Parece que tudo tá muito dividido, né, cara? Eu acho que as coisas não tem um lado só. Tem conversado com muitas pessoas, então se divide muitas opiniões sobre Neymar, por isso que a gente sempre fala sobre ele aqui. A gente torce que dê tudo certo, claro, mas no contexto, muitos perguntaram: o Neymar está fazendo falta?
Não. Não, não tá, e eu vou te falar
literalmente,
mais.
Literalmente, falta de não estar em campo. Não,
não,
falta,
não tá fazendo. E outra coisa, eu não sei, não dá pra saber, que se fosse pra prorrogação, o Ancelotti falou que ia colocar ele. Mas eu achei estranho não ter colocado ele no segundo tempo, Brasil precisando fazer gol.
No Japão.
O que me faz crer que será que ele não tá com algum problema físico de novo? E talvez eles não querem soltar pra mídia pra não alardear, deixa ele no banco lá e não entra.
Ou eles fizeram um teste, soltou alguns lá, tanto é que deu resultado e os caras fizeram, então, não estão precisando.
Mas quando o Japão tava 1-1, velho, o Brasil martelando precisando fazer gol, ele seria as características dele.
Pelo menos 35 minutos do segundo
tempo. Nessas condições de jogo, ele seria muito importante, que o Brasil tava ali perto da área, o Japão tava recuado, e ali o talento dele podia fazer diferença. Não colocar ele ali, eu achei um sinal esquisito, cara. Me faz pensar até que ele pode estar machucado e não quer nem soltar pra mídia.
É, só me resta acreditar no que ele falou aqui, que tava trabalhando pra colocar ele na prorrogação, que são os 30 minutos. Então eu não dá pra gente, claro, tudo que se comenta, você tem que analisar, entender, mas eu falei até por causa aí, falei aqui, o Brasil com o Neymar ou sem Neymar, a chance do Brasil é pouca de ganhar a Copa e continua pensando da mesma forma, né? Esse oba-oba que tá tendo aí, calma, gente, vamos devagar. Melhorou em comparação do primeiro jogo, principalmente o primeiro tempo, claro, desastroso, bicho, contra o Marrocos. Teve uma melhora e tal, mas nada de achar que a gente já tá aí igualando as principais, que seria França, Espanha e até mesmo Argentina. Mas voltando ao Neymar, eu acredito aí que, né, ele é um jogador, pode fazer algo diferente. Nada mais mudar esquema tático ali.
Então, mas era o dia dele fazer esse dia.
É, mas aí, João, ele não jogou.
Salvador,
ele foi convocado para a Copa do Mundo, não fez um jogo e foi machucado. Então o esquema tático está bem definido ali. Agora, como é que você vai colocar? Agora, claro, que colocar ele em campo nesse jogo do Japão era muito pertinente ter colocado ele, sim. Porque o jogo tava empatado.
Precisava dele ali.
Mas a estratégia, disse, se for pra uma semifinal, colocar ele lá 10 minutos, não fizer nada, ele for aplaudido pelo estádio todo, mas já foi feito o negócio.
Mas aí não vamos pensar nem semifinal. Você tá indo muito. Você tá
sendo muito otimista.
Tem que chegar lá
na quartas de finais. Tá bom.
Mas contra a Noruega agora, olha, dá pra gente entender.
As quartas de final,
deverá ser um,
cara,
jogo muito fácil, Carl. Se ele não entrar aí, você começa. Isso que você tá dizendo aí, procede, né? Claro que...
Agora eu temo por ele contra a Noruega. Esses cavalos da Noruega, o tamanho dos caras.
Não pode colocar. Exatamente.
Eles vão pisotear ele.
Mas aí, tudo bem. Aí a gente não sabe o que vai acontecer.
Uns bretão,
eu,
né,
entendo, véio? João. Esse jogo, na minha opinião, é 55-45. O Brasil é leve favorito.
Boa.
Isso não quer dizer, então, por exemplo, um palpite aqui, 2-1, mas se der um empate, pra mim não é surpresa nenhuma. Então entenda bem, esse jogo, tomara que a gente não precise de colocar ele ali num jogo que tá empatado, ou até mesmo perdendo, porque isso não pode acontecer, mas se não colocar ele, digamos, o jogo tá ali 1-1, 0-0, tal, ou até mesmo 1-0, cara, os caras, você tem um jogador igual ele, vai chamar a atenção do marcador. Então, se ele não entrar nesse jogo, aí você começa a trabalhar com outras possibilidades aí de... Por que que não tá entrando?
É isso daí. Agora eu vou chamar o Pinha Fiat aqui no Mais Esportes.
É isso mesmo. Vamos falar agora da melhor concessionária Fiat de Franca e toda a região. Eu tô falando da Pinha Fiat, que está esperando você para fazer um ótimo negócio, tanto no zero quilômetro quanto nos seminovos. Porque no nosso pátio seminovos são mais de 400 veículos inteiramente à sua disposição, esperando você para fazer um ótimo negócio. Mas os nossos carros zero quilômetro estão demais, né? Agora nós temos a Toro. A Toro agora, ela é híbrida, meus amigos. Venha conhecer. Venha fazer um test drive, temos a estrada, o fastback, o pulse, enfim, aquele carro que tanto combina com você está aqui na Alpine, a Fiat Franca, esperando você. Vem pra cá.
É isso daí, Alpine, a Fiat, nosso parceiro. Galera, vamos que vamos, pode mandar tua mensagem ao 3704-4240. Vamos ver o que vai rolar. É domingo às 5 da tarde, jogo do Brasil? Como foram às
5 da tarde? Agora, jogo da hora também foi no dia do jogo do Brasil, cara. Eu tomei uns Danone. Aí à noite eu vou ver o jogo da Holanda, cara. Que pancadaria, cara. E o juiz.
Loucura, né,
cara? Até o juiz brasileiro, entrou numa fria, coitado. Pegou um jogo difícil pra caramba pra apitar. Mas os caras não tá apitando muita falta nessa Copa, não. Eu olhei uma hora o cara da Holanda tomou uma cotovelada no dente. Na jogada seguinte, tava saindo sangue na cabeça dele, você viu isso aí?
Cara, foi loucura.
Pisaram na cabeça dele, grampearam a cabeça do cara em campo, velho.
E o Vitor Pereira
Sampaio, não é piada não, é verdade.
Piada,
João, e o Vitor Pereira Sampaio, o árbitro brasileiro que pitou esse jogo, diga de passagem, foi muito bem, e ele no primeiro jogo na estreia, ele expulsou 3 jogadores, né? Oh. Ele começou expulsando, e esse jogo ele segurou.
Esse jogo ele não quis expulsar ninguém.
Não sei se, ô, Hilton, vai mais leve aí e tal, mas claro, as expulsões também foram corretas do primeiro jogo, né? Enfim, mas assim, você pode ser questionava a do México ali. De qualquer forma, ele segurou as pontas ali, que realmente o jogo...
Foi um jogo difícil pra caramba.
Opções ali.
Eu fiquei imaginando ali, até minha esposa falou, se o Neymar tivesse... É difícil ficar voltando o Neymar, mas é verdade, o jeito que ele tá mais frágil, os caras tá dividindo as bolas, cara. Argentina e Áustria também teve o jogo. Cara, o que o Messi tomou de porrada, isso que ele levantava, né?
É, e vai ser cada vez, queira ou não, tecnicamente, muito boa a Copa e tal, mas aumenta cada vez mais a situação e os caras jogam duro. O futebol hoje é de muito contato,
muito,
muita marcação.
Só descendo porrada.
É, isso daí, vamos ver, né, cara? Então esse jogo pode ser perigoso pro Brasil nessa questão.
Vai,
né,
ser
do
muito tete perigoso.
A tete, né, cara? O tete a tete pode ser mais agressivo, né? Do que o Japão, por exemplo.
Então o Japão é mais comportado, né?
É, mais de boinha,
é do bem, né?
É de sangue, cegado.
Então,
né?
Mas aí, entenda bem. Eu entendo, Carlos, que a Costa do Marfim bate mais. Um jogo contra o Brasil. É o histórico deles jogando contra uma seleção de mais de ponta. Cara, eles, em 2010, é bom lembrar disso, cara, eles tiraram o Elano da Copa. Na entrada, contra Portugal, eles caçaram o Cristiano Ronaldo.
Nessa época tinha um timão, Marfim, hein?
Então, cara, a Costa
tinha
Marfim,
o Drogba, tinha
se
um
bater,
Churri.
Os caras sabem bater mesmo, são bem nesse ponto aí. Agora, lógico, hoje, com recurso aí, com o VAR, claro que tem lance que o árbitro não vê, só que o VAR vai ver, então os caras já pegam mais leve.
E você gostava da arbitragem, no geral, aí, da Copa do Mundo?
Tô gostando, velho.
Tá sendo sensata, tá valendo a pena.
Tirando aquele lance do Vini Júnior, que anulou o gol do Vini Júnior, que não fez sentido, que anulou o gol dele no outro jogo, no outro dia, não lembro que jogo foi, o cara deu um chapéuzinho, cravou a chuteira na cara do cara, seguiu o jogo e fez o gol.
É, realmente.
É, achei meio desproporcional isso.
Foi. E eu entendo que você tá colocando aí o gol da Alemanha contra o Paraguai também.
Gol da Alemanha, não foi?
Eu confesso pra você, eu não vi falta ali, não. Um toque ali, um encostou no goleiro, não vi pra isso não, cara.
Mas você vê, tanto jogo que teve dois lances que a gente tá falando. É,
tem um lance que eu vi também do Japão com o Brasil, não lembro quem, eu acho que foi com o Vini também. O japonês, não vai lembrar o nome do japonês agora, não vai. Ele foi na bola. A bola, cara, a câmera lenta mostra nitidamente. Ele foi na bola. Aí a bola espirrou, ele pisou no pé do cara. Não tinha como.
Eu lembrei o nome do japonês.
A bola tava. Cara, não tem como aquilo. Cara, na boa. Não foi intencional nem aqui, nem no Japão, literalmente.
Aproveitando falar de arbitragem, tá, vai acontecer uma mudança. Cara, eu sempre. A linha do. A regra do impedimento, na minha opinião, ela tem que ser mudada. Eu acredito que vai ser mudada. Pra você ver hoje, tal. Se o cara tá 5 centímetros ali na frente, né? Impedido. Eles estão querendo que na horizontal, quando você traça a linha no vertical, se ela ficar, ela pegar um pouquinho no defensor, não vai ser impedimento mais. Ou seja, o cara tem que estar 100% o atacante na frente.
Eu acho que tinha que ter uma tolerância até maior, sei lá,
mas
15, aí, 20 centímetros.
Calma, que 20 centímetros. Tira o impedimento.
Mas não, pra ficar aí, eu quero ver a galera correr, pô, velocidade nisso daí, anulado, meu jovem. Corre,
que tira o impedimento.
Corre.
A Colômbia teve um gol anulado.
Aí não, né,
João? Fase que ficou 0-0. Foi contra Portugal, né? Colômbia? Foi, enfim.
O último jogo da última fase.
João, 10 centímetros. Você vê que este nem isso, tá? O pé. O bico da chuteira do jogador, impedimento. Então isso não vai ser impedimento. Eles
legal,
trabalhando,
porque a olho nu é impossível. Pô, você ver isso na velocidade, na adrenalina.
Seria legal
um
mudar
jogo,
a regra, né, do futebol. Você tira o impedimento, aumenta um jogador pra cada time, só que esse outro jogador só pode ficar dentro da área, no ataque.
É,
e ele tem que ser, ex-jogador. Então você pode levar,
cara,
o Romário.
Eu adoro evolução.
Imagina se põe o Romário na banheira, ótimo, num time, o Ronaldo no outro.
Você não tá falando
o Batista
sério, não,
tudo,
né?
Cara, seria legal. Imagina pra cada lado. O cara só fica na área, só. Só na banheira.
Aí
tem que ser um ex-jogador. Aí é o Batistuta, o Romário.
Exato, não pode ser um jogador novo.
Tem ia ser mais legal.
Tem que ser 45 mais.
Isso.
Galera, chegou um recadinho da Pop Kids na sequência, tamo indo pro break. Muito bom.
E agora é hora de falar do melhor buffet de frango em toda a região, meu amigo. Super, super descolado. Simplesmente sensacional. Temos brinquedos no Pop Kids pra todas as idades. Sua festa vai ser inesquecível, pois lá você tem pacotes completos. Ficamos em Franca, na rua Felipe Facuri Neto, 475, lá no Parque Francal. Passe lá, faça o orçamento sem compromisso e você não vai se arrepender. É uma festa mais linda que a outra. É só acompanhar o Pop Kids nas redes sociais, Instagram, @PopKids. Venha você também se surpreender com o melhor buffet de frango em toda a região. Tô falando da Pop Kids.
É isso daí, Pop Kids. Mais esportes ao vivo, está pronto para a melhor quarta-feira da tua vida? Vá pro Boteco do Pátio e descubra o verdadeiro significado do Happy Hour. Hoje, até às 8 da noite, tem cardápio promocional da Água na Boca, Chopp Antártica por apenas R$4,97, espetinhos irresistíveis, com preço especial, porções e muito mais para você. Imagina saborear as melhores delícias do Boteco do Pátio num preço super bacana, enquanto relaxa no ambiente que combina liberdade ao ar livre, conforto à prova de chuva, de frio, e você ainda vê os melhores jogos da Copa do Mundo na Avenida de Malonso Alonso, 2014, Boteco do Pátio, seu refúgio perfeito. Sinta energia contagiante enquanto assiste o seu jogo favorito nas TVs e no telão do Boteco do Pátio. O Boteco do Pátio, seu boteco de copa e alma. E do Boteco do Pátio chega a galera lá da Conjúnior.
Vamos falar agora de economia de dinheiro. Economia de dinheiro é com a Conjúnior, a número um em energia solar. O sistema fotovoltaico está revolucionando as residências, as indústrias, as fábricas, enfim, o rancho, a fazenda, ajudando você a economizar muito dinheiro. Então vem venha fazer um orçamento hoje mesmo, sem compromisso, do 16-3722-3030. 16-3722-3030. Mas também temos aquecimento da sua piscina, da sua casa, o projeto do seu ar-condicionado, climatização de todos os tipos, com os melhores profissionais. E o melhor pós-venda do mercado, com o Júnior, a número um em energia solar.
É isso daí, com o Júnior, a número um em energia solar, nosso parceiro aqui no Mais Esportes. E tá chegando mensagem dele, né, cara? Vamos ouvir o nosso querido aqui, que já mandou mensagem pra gente, ele.
Marcelo Peixão. Fala, meus amigos Marco Carlos, Gonzaga Oliveira e João Balboa. Boa tarde pra vocês e pra essa audiência linda e maravilhosa que mais entende de esporte, Franca e região. É o seguinte, meus amigos, eu queria saber de vocês aí, né, do nosso adversário domingo, a Noruega, que tem um centroavante aí, né, acima da média, dos melhores jogadores do mundo, porém, na minha opinião, o time da Noruega, no, assim, na parte de coesão, na parte de time que, né, que joga mais, é, mais compactado, eu acho que o Japão é melhor que a Noruega. E vocês, o que vocês acham? Eu acho a defesa fraca da Noruega e o nosso ataque tá funcionando muito. Pra cima, Vini Júnior, pra cima, Rayan, e quem quer que esteja ao lado deles ali, porque o Brasil tá fazendo gols em todos os jogos, né, e criando situação, às vezes alguns gols impedidos, mas assim, é bola na trave. O time do Brasil tá com um ataque, na minha opinião, bem bacana. Vocês acham aí que o Brasil, indo pra cima dessa fraca defesa da Noruega, não podemos fazer mais de 3 gols? Porque o Brasil, fazendo mais de 3 gols, pode tomar um ali do Haaland ali, que vai ficar tranquilo. Meu placar pra esse jogo vai ser 2-1. Não vai ser muito fácil, né? Porque Copa do Mundo não tem vida fácil, ainda mais quando é mata. Não é nem mata-mata, né? Complica muito aí. É isso aí. Queria saber a opinião de vocês. E também, hoje sai, daqui a pouquinho, né? O elenco da nova temporada do nosso SESI Franca Basquete 26 e 27. Pelo que eu vi até agora, pelos jogadores que estão chegando, eu boto fé. Boto fé, nós vamos ter um time forte, né? Um time que vai brigar por títulos, sim. Eu tô muito confiante e vai ser diferente, né? Time novo, aqueles jogadores que estavam aqui há quase 10 anos, 7, 8 temporadas, agora não estão mais. E aí vamos aí, né, acompanhar, né, um novo ciclo, é um novo desafio. Vai, César Franca, vai, Brasil, vai Mais Esportes. É isso. Beijo do Peixão,
é,
valeu.
É isso daí, valeu. É isso aí, a vida é feita de desafios, o César vai passar por um novo desafio, não é muito diferente de muitos que já passaram, e isso daí eu acho que faz parte de toda a equipe competente, né, cara? Não dá pra ter o mesmo time a vida inteira.
Não dá.
Agora, voltando sobre o assunto do Brasil, é essa aí. O que vocês acham? Defesa
que a gente tava falando
fraca aqui da Noruega, ataque forte do Brasil, eu diria que Rayan...
Rayan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Agora, esse trio tá confirmado, agora que a gente tava até conversando aqui. A grande dúvida fica pela ausência do Paquetá, né? Que eu acho que pode ser até benéfico pra seleção essa ausência. Agora, quem entra no lugar? Pode ser o Danilo, volante do Botafogo, eu acho que seria o ideal. Pode ser o Martinelli, como o Gonzagão falou aqui, mas eu acho que ele cai pra ponta muito ali. Talvez ele vai bater com o Vini Júnior. Ele pode pôr o Hendrick e pôr o Matheus Cunha mais recuado. Também é uma opção. Uma
boa, né? Eu não entendo a melhor formação essa.
Põe o Hendrick mais.
Exatamente. Pra... O Gabriel, Marquinhos, Danilo e o Douglas Santos, Casemiro com o Bruno Guimarães, então esse time não vai mudar.
Não vai.
Aí eu entraria sim, sem dúvida nenhuma. O Matheus Cunha.
Recua ele um pouquinho.
Ele não é um 9, ele sempre joga ali um meia, né? Com o Rayan e o Vini aberto.
E o Hendrick.
Seria uma formação melhor. Agora, será que ele vai pensar? Eu ainda acredito que ele deverá entrar com o Martinelli no lugar do Paquetá e fazer um quadrado ali. Vai jogar no 4-2-4 com o Martinelli, o Matheus Cunha, aqui um 9 falso, e os dois abertos, o Rayan com o Vini Júnior.
Eu acho que eu ia com o Danilo, viu? Acho que o meio-campo ficava mais forte. Sim, fisicamente.
Ele vai proteger.
Porque fazer... se você deixar o meio-campo mais forte, dá pra mais liberdade ainda pro Vini Júnior.
E João, você falou muito bem, além do Danilo descer um pouco, o Bruno Guimarães faz isso muito bem.
Faz também.
Que chega e tá fazendo uma Copa muito boa, ele tá jogando muita bola.
O Maranhão já teve algumas assistências, né? E o Danilo, ele pisa na área também. Ele é aquele cara, como é o termo novo agora, box to box. Ele vai lá, marca lá e ele finaliza, ele faz gol.
Eu acho que seria ideal, seria o Danilo.
É, e a galera mandou mensagem: boa tarde, galera. Graças a Deus, Paquetá, Rafinha fora. Agora só falta o Casemiro. Aí a seleção vai pra frente. Oh, muito jóia.
Ele
tá um peso morto,
ele fez o gol lá. É que as coisas iludem, né? Ele fez o gol, iludiu, ofuscou, que ele tá mal. O Casemiro tá mal, cara.
Exato.
É, a questão é: ele não vai mudar porque o cara de confiança dele.
Não vai.
O Casemiro,
ainda mais porque
não,
a grande maioria que torce viu o cara fazer um gol e a euforia do povo não vai deixar que não o coloque.
Inclusive, isso aí serve até pro jogo também, porque até outro dia a gente tava falando, o Brasil não prestava até outro dia. É, agora tá, vai ser campeão tudo.
Não, meu, é 8-8. Cara,
ganhou do Japão.
Eu adorei ver a narração. Os caras descendo a lenha no Casemiro, mas descendo a lenha, tipo assim, nós,
aí ele vai fazer
o... nós, quando a gente fala mal do Neymar, a gente elogia. Aquilo lá é descer a lenha, mas desceu a lenha. Cara, o cara fez o gol. Tá falando! Eu falei, cara, mais falso que narrador de futebol.
Parece picareta,
que
né, meu?
Picareta, mas picareta, assim, cara, não tem vergonha, porque se eu fosse um jogador de futebol, não sou, a gente não, se não existe, eu ouvisse aquilo, falei, brother, você me chamar pra uma festa, vai ser falso lá no inferno.
Não, cara. Aí agora, além disso, com a seleção também rola isso aí, porque aí acabou o jogo, eu vi na internet só mesmo, lá japonês chorando, não sei. Esse povo tá doido, parece que o Brasil ganhou de 5-0 do Japão.
Exatamente.
Ele esqueceu que foi no último minuto do jogo, no finalzinho, quase vai pra prorrogação. E assim, os dois adversários mais difíceis que o Brasil pegou foi Marrocos. O Brasil não conseguiu ganhar. Empatou e teve. Se o Marrocos tivesse a pontaria boa, o Brasil perdia. E o outro jogo mais difícil foi o Japão. Foi difícil pra caramba também. A Noruega eu acho mais capacitada.
Já pensou que legal que então, cada que time que o Brasil derrotasse, nós pegássemos o melhor que eles têm, tipo o Japão, a educação dos caras, já não jogar lixo no chão.
Você viu no final do
já
jogo?
Já tava bom demais.
No final do jogo eles tirando as garrafinhas, parada, tudo, meu,
entendeu?
Quase igual, gente.
É negócio, o brasileiro é 880, né? Quem tava criticando, agora elogiando e tal, achando que já chega ali, a nível de França.
Não,
de...
Calma aí, vamos devagar. Vendo jogo
a
jogo.
A chance matemática, na minha opinião, o percentual do Brasil, quando começou a Copa, era 15% para a França, 15% para a Argentina, nessa média, o Brasil 5%. Continua, mas só 5%? Cara, tá bom demais. E não dá para esperar mais do Brasil do que tem, não. Esse time do Brasil, do jeito que tá aí, pode chegar a semifinal, tem final? Pode, mas também
mas é
achar
aí.
Que vai jogar a nível de França. E você quer dizer que a França vai chegar na final? O caminho dela tá muito fácil, que ela pega o Paraguai.
A França é só um acidente da natureza.
Exato.
E olha, eu falei muito bem aqui, o Brasil classificando em primeiro, Espanha, Argentina e França, só iriam enfrentar na semifinal. A França vai pegar mesmo a carne de pescoço, a Espanha na semifinal, as duas chegando, e o Brasil vai pegar a Argentina. Então, ou seja, a França tem tudo pra fazer mais uma final. Quer dizer que vai ser campeão? Não, aí é outra história. João, chegou na semifinal, permita-me dizer, tô adiantando, seja quem for chegar, meu amigo, não tem favorito
treme.
Não. É 50%.
A galera mandou mensagem pra gente, o Edson Martins, fala, meu jovem.
Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Futebol, na realidade, é o futebol é o mais atrasado do mundo. Entendeu? Então, não deveria acabar com linha de impedimento, deveria colocar mais juiz. Futebol americano, meu amigo, é jogado com a mão, tem 9 juízes na área. Pelo amor de Deus, é uma defasagem. O futebol é o esporte mais atrasado do mundo. Essa é a minha opinião. Abraço a todos.
Valeu, Edson Martins. Obrigado pela sua dica, né, cara? Quanto tempo? Demora a mudar a regra de futebol, né?
Cara, mas do impedimento eu falei, ficaria um verdadeiro caos, mano. Porque
isso é muito louco.
Imagina,
cara,
todo mundo espetado lá na banheira, lá, e bicão pra frente. Não, cara.
A galera mandou, tem que ser o Danilo. Quem mandou essa pra gente é o Fabrício Muniz, porque agora chegou um recadinho lá do Lambari Lanches.
É isso mesmo, gente. Agora é hora de água na boca. Falar do melhor hambúrguer na Brasa de Franca e toda a região. Eu tô falando do Lambari Lanches, que faz um hambúrguer delicioso, super saudável, com qualidade nos seus ingredientes. O meu favorito é o de costela com rúcula, simplesmente uma delícia, mas aquele que você tanto gosta tem o seu sabor lá também. Estamos em Franca, na Avenida São Vicente, 4101, e o disque entrega mais rápido da cidade é o 991-25-0629. 991-25-0629. Lambari Lanches, o sabor que conquista.
É isso daí, Lambari Lanches, o sabor que conquista. E vamos falar hoje de Copa do Mundo, né? Falar de assuntos de Copas que já passaram, né, cara? E o nosso querido Gonzaga vai falar com a gente aqui hoje. Eu vou até pôr a trilhinha pra você, meu querido, enquanto você fala essas particularidades aí. A galera pode ir mandando mensagem também, ainda dá tempo? É o 3704. Segue lá, segue a gente, meus jovens, lá no YouTube, no Facebook, também no Instagram. Em breve nós estamos aí, logo, logo, ao vivo com vocês, com imagens também, porque agora chega o meu jovem.
História das Copas, com Gonzaga Oliveira.
Brasil!
Legal, bacana. Vamos lembrar um pouquinho da Copa de 2006, onde o Brasil chegou com aquele quadrado mágico, né? Então, ganhado a Copa de 2002, aquele time de Marcos, Lúcio, o Roque Júnior, Edmilson, Cafu e Roberto Carlos, as alas, Gilberto Silva, Cleverson, Ronaldinho, Ronaldo e o Rivaldo, ganhou aquela Copa. Penta Legal chegou no comando de Parreira e Zagallo, rotulado como quadrado mágico, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. E o Brasil, na verdade, não se organizou, as coisas não aconteceram, não era um circo, aquela
muita
seleção,
festa,
na verdade,
né?
Muita festa, muito oba-oba e tal, e o Brasil na primeira fase também venceu a Croácia por 1-0, venceu a Austrália por 2-0 e o Japão, freguês as nossas por 4-1, mas um futebolzinho enganoso, João, caso você é amigo de casa, chegou nas oitavas de final, vem Gana, né? Gana, o Brasil ganhou de 3-0, mas enganoso, a Gana jogou o tempo inteiro em cima, o Brasil no contra-ataque tal, e o Brasil venceu esse jogo, chega diante da França nas quartas de final. Aí foi o teste para aquela seleção. A expectativa, por mais que o Brasil não tivesse jogado bem naquela Copa, era muito grande. E o Parreira mudou o time, Cálcio. Ele colocou o time, porque não estava jogando bem, Adriano não bem.
Colocou o Robinho?
Ele colocou o time no 3-5-1, no 4-5-1. Só o Ronaldo na frente, o Juninho no lugar do Adriano. E o time nunca tinha jogado desse jeito. E não adiantou. E pegou a França que fez uma boa fase. A França de Henry, de Zidane.
Ainda Henry, tinha o Barthez, Patrick Vieira.
O Ribéry. Enfim, Zidane pôs a bola debaixo do braço e tomou conta do jogo. E lá perdeu muitos gols. E no segundo tempo, 10 minutos, ele bate uma falta. Henry entra, faz de cabeça. O Dida fica plantado, não sai do gol. E o Brasil não conseguiu reagir. E o quadrado mágico naufragou. Chega a final, Itália e França naquela final. Estádio Olímpico de Berlim. A Copa na Alemanha, Horácio Elizondo, o árbitro, apitou aquele jogo e tal, e no tempo normal ali o jogo 1-1, gol do Zidane, bateu aquele pênalti cavadinho, aquele bate na trave e entra, o Materazzi empatou, e nos pênaltis da França, da Itália, 5-3. Mas essa Copa ficou marcada também, e a Itália sagra-se tetracampeão. Perdão. Ficou marcada pelo lance do Zidane, que uma provocação do Materazzi, dá uma cabeçada no peito, o Materazzi é expulso, então foi um fim muito triste pro Zidane. Mas o que marcou naquela Copa foi o Brasil, que chegou rotulado como uma das melhores do planeta, se não a melhor, naufragou com seu quadrado mágico.
É isso daí, história das Copas com Gonzaga Oliveira, galera, muito bacana saber essas pertinências aí, porque agora chegou um recadinho da gente da CCB e daqui a pouquinho estamos finalizando aí o Mais Esportes.
Vamos falar agora da melhor escola de inglês de Franca, toda a região. Eu tô falando da CCBEU, 50 anos. Venha você e toda a sua família aprender a falar inglês de verdade. A nossa escola fica na Major Nicásio 1907. Ela é a The Best English School. Venha aprender inglês de verdade na CCBEU, 50 anos.
É isso daí, CCBEU, 50 anos. Aí, galera, chegando ao final de mais um programa Mais Esportes, agradecer a todo mundo que participou e mandou suas mensagens. O Eduardo Zampieri mandou aqui, ó. O jogador cobrador de faltas na seleção é o Léo Pereira. E aí?
Como é que é o jogador? Putz, Léo Pereira. É duro, hein, meu?
É difícil.
Olha, ele falou que a bola tem que ter um chip pra ultrapassar a linha. Os jogadores deveriam ter um chip no uniforme também. E só ser impedimento se estiver 100% além do defensor ou de uma linha criada em campo.
É interessante. Estão querendo mudar essa regra e tomara que ela aconteça.
Na sola da chuteira, igual coloca no celular. Frente.
Esse lance do chip eu acho interessante. Mas vamos pôr um chip na cabeça do Yuri Alberto e ver se ele para de fazer burrice, né, cara? Quem sabe o Yuri Alberto vira um.
Muito bom.
É muito bom. Agora, 2006, aqui, belos relatos aqui, bela história. E eu não lembrava que o Materazzi tinha feito o gol da final. Então, se eu parar pra pensar, o cara realmente daquela final foi o Materazzi, porque ele faz o gol de empate
e ele tira
o Zidane de campo, cara.
Exatamente.
Esse é o cara, velho.
Exatamente.
Bom, um abraço aqui pro Zetinho lá no Santa Rita, né? Torcedor do Palmeiras, viu, Calma? É, torcedor do Palmeiras desde garotinho. Ele realmente é fiel ao Verdão. Grande aí, Zetinho, a sua família, sua esposa Lurdinha, seus filhos aí, que acompanha aqui o Mais Esportes.
É isso daí, galera. A gente vai finalizando e hoje, numa conversa que eu descobri que o João já teve uma fera aí com o São Paulo, né?
Quem?
Foi assistir treino e tudo,
cara,
mais.
Você acredita que eu vou falar? O Rogério Senna autografou as roupas íntimas da minha avó.
Olha não só, é piada, que hein? Legal isso,
a gente,
cara.
Levou.
Genial.
Minha mãe trabalhava no banco, o conselheiro de São Paulo era cliente e rumou pra gente ir no treino, né? Pro Luiz Fabiano, tinha o Kaká. Kaká não. Ricardinho tava, o Kaká tinha acabado de ir embora.
Tinha acabado de ir pra...
E o Rogério Ceni foi super bacana e eu fiquei vendo o treino de falta dele.
Legal, mas tem que ver, não tem nada. É bacana.
O único que eu não quis cumprimentar foi o Ricardinho, porque Ricardinho tinha acabado de sair do Corinthians e foi pro São Paulo.
Ah, o resto você fechou a cara pro mano.
Tem que reconhecer isso daí, né? Histórias dos bastidores aqui do Mais Esportes.
Sensacional. Valeu, obrigado, Gonzaga, por ter vindo aí na quarta-feira. Nando Pires foi cuidar dos chalés dele lá em Capitólio, né, cara? Mas eu acho que quarta-feira que vem ele tá por aqui, não é?
Mas semana que vem vou contar a história quando eu fui pro forró com o índio lateral do Corinthians, hein?
Exatamente, ó, e eu quero mandar um abraço especial pra Elisiane, pro Bruno, pra Pérola, o pessoal que tá ouvindo a gente, chamou a gente pro jogo do Japão, infelizmente eu estava cansadaço, já tinha demorado chegar em casa, já deu um estresse, 45 minutos eu demorei, saí daqui 1 hora da tarde, cheguei na minha casa 15 pras 2, brother, tá o trânsito tava uma loucura, povo mal educado pra caramba, pelo amor de Deus. A gente tá vendo o trânsito que a gente tá vendo, é por causa de motoristas, e muitos estão ouvindo a gente. Ele acha que é só o outro. Cara,
não, e o asfalto não tem culpa, é você.
É, não, pelo amor. Valeu.
Bom, o Brasil, tô 2-1 Brasil, meu palpite, mas se deu um empate também, nenhuma surpresa, porque, gente, nem 8, nem 80. O Brasil melhorou, tá bom, tal, mas calma.
Tem jogo pela frente, né?
Vamos lá. Eu precisaria jogar um pouco mais pra chegar a uma final. De qualquer forma, uma melhora considerável.
Valeu, galera, e vamos nessa. Quem tá despedindo da gente é a Cressol Cooperativa de Creta, Alpine, Fiat, o Boteco do Pátio, Casa de Carnes Brasil, Buffet Pop Kids, CCB, Jet Clean, Higienização Automotiva Vapor, com Júnior e Lambari Lanche, está de volta amanhã a partir do meio.